10 horas e 36 minutos, sexta-feira, 25 de novembro de 2022, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu.
Oi, gente, aqui é o Leonardo.
Opa, e todo mundo conhece sua voz,
né? Ô, Zé, são mais de 24 anos juntos, né, filhão?
É muita parceria, né, pai?
E você aí, também quer ter um parceirão pra tudo? Esse parceiro tem nome, Sicredi. Humano como só ele é.
E digital pra correria do dia a dia.
Abra sua conta corrente na agência mais próxima. Sicredi e você. É parceria de sucesso pra prosperar e vencer.
Dez horas e 37 minutos, então vamos dar sequência aqui ao nosso CBN Paraná. Começamos conversando com o Taylan Jairos, da CBN Ponta Grossa, que tem detalhes sobre a terceirização de hospitais públicos no interior do Paraná. Tudo bem, Taylan? Bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia aos ouvintes da CBN. A proposta foi apresentada na quarta-feira e tramita em regime de urgência na ALEP, Assembleia Legislativa do Paraná. Esse projeto de lei faz parte do pacotaço enviado pelo governador reeleito Ratinho Júnior e soma outros 22 projetos de reformas aqui no estado. Conforme o texto, o objetivo é terceirizar a gestão de 3 hospitais públicos: o Hospital Regional de Ivaiporã, o Hospital Regional de Telêmaco Borba e o Hospital Regional do Centro-Oeste em Guarapuava. Nesse documento, o governo chama a mudança de concessão de uso. A concessionária, então, deve prestar serviço de saúde em um modelo que não precisa ser exclusivamente público. Os 3 hospitais foram inaugurados em 2020. O projeto prevê que as unidades sejam concedidas para instituições filantrópicas privadas por 20 anos e existe, inclusive, a possibilidade de renovação por mais 20 anos. Caso o projeto seja aprovado, algumas ressalvas também estão previstas. Os serviços não podem gerar prejuízo ao serviço público gratuito e universal que é oferecido atualmente pelas instituições, não existir finalidade lucrativa, também que não haja diferença qualitativa entre o serviço público e o serviço particular, e em termos de quantidade, que o volume de serviço público seja sempre superior ao serviço particular. Os deputados de oposição, Andressa, criticaram o projeto e dizem que se trata de medidas de privatização do Estado. Eu volto com você.
Obrigada pelas informações, Taylan Jairos. E já que estamos no setor da saúde, o Bruno de Oliveira, aqui da CBN Curitiba, tem informações sobre o panorama da pandemia por aqui. Bruno.
Pois é, Andressa. Números divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná mostram que o número de pacientes internados com síndromes respiratórias e casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 nos hospitais que atendem pelo SUS no Paraná aumentou 20,8% em um mês. Os dados divulgados pelo governo do estado apontam que em 31 de outubro, 269 pessoas estavam internadas em leitos públicos, sendo que 60 estavam na UTI e 209 em leitos clínicos. No indicador divulgado na última segunda-feira, o número de pessoas hospitalizadas com sintomas aumentou para 325, sendo 83 em vagas de UTI e 242 em enfermarias. No estado, o número de casos confirmados de Covid-19 segue subindo. Entre quarta e quinta-feira, anteontem e ontem, o Paraná registrou 1.575 novos casos da doença e um óbito por Covid-19. De 24 de outubro a 24 de novembro, período de um mês cravado, o estado teve 14.493 infectados e 73 óbitos provocados pelo coronavírus. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, com a circulação de novas subvariantes da Covid-19, do coronavírus, aliás, especialmente a BQ1, e o consequente aumento no número de casos confirmados da doença, fez com que a CESA pudesse reforçar a necessidade de vacinação completa a todas as pessoas que ainda não estão com ciclo vacinal realizado completo. As atitudes, segundo o Estado, são simples e ajudam a prevenir uma onda de casos ainda maior. Por isso, a necessidade das pessoas verificarem o cartão de vacinação. Devido ao aumento de casos de Covid-19, também os Ministérios do Trabalho e da Previdência, além da Saúde, atualizaram no início do ano uma portaria com medidas de prevenção do coronavírus em ambientes de trabalho. Uma delas prevê o afastamento em até 10 dias sem atestado para pessoas que tiverem com sintomas de Covid-19. Mas caso a pessoa não apresente febre em um período de 24 horas e sem a necessidade de medicamentos como antitérmicos ou também antigripais, nesse caso, o período de afastamento cai para 7 dias, caso a pessoa esteja afastada do trabalho. Números atualizados e orientações importantes para as pessoas que têm sintomas da Covid-19. Andressa.
Muito obrigada, Bruno de Oliveira. Agora fazemos conexão com a CBN Londrina, Cláudia Lima. Bom dia, Cláudia, que vai trazer informações sobre infraestrutura, pedágio, serviços de guincho e ambulância, de acordo com ex-concessionária na região norte. Encerram amanhã, Cláudia?
Isso mesmo, Andressa, bom dia para você, bom dia aos ouvintes. Termina nesse sábado o acordo entre o governo do Paraná e a Econorte para a prestação desses serviços de guincho e de ambulância, além da manutenção do serviço de assistência ao usuário em rodovias do anel de integração aqui na região norte do estado. É importante lembrar que esse acordo tinha sido fechado após o fim das concessões de pedágios no ano passado, e isso para compensar as obras de um viaduto que iria custar 17 milhões de reais e que não foi construído pela Econorte. Agora, a partir desse domingo, o governo do estado retoma, assume os serviços por meio de uma empresa terceirizada e os usuários, segundo o governo do estado, não serão prejudicados. São pelo menos 7 pontos até então atendidos pela ex-concessionária, mais de 340 quilômetros em trechos da BR-369, BR-323, e BR-153, nas ligações da região e do norte pioneiro com o estado de São Paulo, e pontos das PR-445, 090 e 862. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, que é o DR, a população vai poder contar com os serviços de guincho mecânico leve e pesado, a inspeção de tráfego, veículo de apoio ao corpo de bombeiros e veículo boiadeiro para lidar com os animais soltos na pista. Andressa.
Obrigada pelas informações, Cláudia Lima, da CBN Londrina. Agora, CBN Maringá, com a Letícia Tristão, que tem informações sobre a Expo Ingá 2023. Tudo bem, Letícia?
Oi, Andressa. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. A Sociedade Rural de Maringá divulgou a data da Expo Ingá 2023, hoje pela manhã, em um café da manhã com a imprensa, diretores e patrocinadores da feira. A 49ª edição da Expo Ingá será realizada de 5 a 14 de maio de 2023. O tema do evento será o Agro em Movimento. A Expo Ingá, que é uma das maiores feiras mistas do agronegócio do país. A presidente da SRM, Maria Iraclésia de Araújo, explicou que o tema foi escolhido para valorizar o agronegócio desde a produção no campo até a mesa. Em 2023, a feira terá um dia menos, mas sem prejudicar a programação tradicional da feira, os 2 dias de portões abertos gratuitos serão mantidos e os shows confirmados devem ser divulgados em breve. Na edição deste ano, de 2022, a Expo Ingá teve mais de 1.300 expositores, empresas da pecuária, indústria, serviços, entre outros. Foram prospectados cerca de R$720 milhões em negócios, e a expectativa para o ano que vem é superar esses números. A Expo Ingá também foi colocada como um produto turístico da cidade pelo vice-prefeito de Maringá, Edson Scabora. Nos dias de Expo Ingá, o impacto econômico é muito grande na cidade, hotéis lotados, shoppings e restaurantes. Andressa.
Muito obrigada pelas informações, Letícia Tristão, da CBN Maringá. Bom, agora falamos com uma premiada, viu, ouvintes? O que nos dá muito orgulho, inclusive, a Franciele Tien, da CBN Cascavel, levou o primeiro lugar na categoria rádio do prêmio da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná. Outra colega também, a âncora Olga Bongiovanni, ganhou um título inédito. Parabéns, Franciele, primeiramente. E me conte mais sobre essa reportagem que te deu o primeiro lugar, deu esse título, então, à CBN Cascavel.
Tudo bem? Obrigada, Andressa. Bom dia a você, bom dia a todos. Hoje é realmente uma noite de festas e homenagens, né? Será o 16º evento, o segundo pós-pandemia da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, AMOP. Esse evento é tradicional no fim do ano e representantes de entidades, prefeitos, empresários, entre outros convidados, participam, né, desta festa. Fazem parte da MOP 56 municípios e durante a festa, como você disse, tem uma homenageada. Algumas personalidades que marcaram a região. Nomes como o ex-governador Mário Pereira, o atual governador Ratinho Júnior e também o ex-diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Jorge Samek, que foi o primeiro a receber o título de cidadão honorário do Oeste. E nesta noite, quem recebe essa honraria, a primeira mulher, é a comunicadora Olga Bongiovanni, que é jornalista, radialista e apresentadora de TV. Começou no rádio em 1974, em Curitibano, Santa Catarina. Em 75, ela mudou para o Paraná e iniciou a sua carreira no rádio em Cascavel, com programas de entrevistas, músicas e variedades. E durante a sua trajetória, ela também passou por emissoras nacionais, como a TV Bandeirantes, TV Gazeta, TV Aparecida, e atualmente ela é âncora do Revista CBN, aqui na CBN Cascavel, e atua também na TV Evangelizar. E como você disse, o prêmio de jornalismo são premiados profissionais de 5 categorias: rádio, TV, web, impresso e fotojornalismo. Os trabalhos realizados pelos jornalistas da região teve como tema O Oeste é Protagonista. Os ganhadores foram de fotojornalismo Regiane Martins Pires, da revista Aldeia, do web Laís Laine Cavalcante da Silva Vieira, do portal KTV, de TV Gislaine Vidal Neves Romero, também da KTV, e impresso Patrícia Bush, que é da revista Sem Fronteiras. E aqui a CBN Cascavel também foi a primeira colocada. A matéria que nós apresentamos é a respeito do turismo aqui no Oeste, como protagonista, não só para passeios, mas também como economia local. Andressa.
E Franciele, para o ouvinte que ficou curioso, onde podemos então encontrar essa sua reportagem premiada? Eu fiquei curiosa, eu quero ouvir.
A reportagem está no nosso site cbncascaveloficial.com.br, Andressa.
Obrigada, Fran, e parabéns mais uma vez. Agora vamos conversar com o Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, sobre um exercício simulado da Polícia Militar na região. Tudo bem? Bom dia.
Tudo bem? Bom dia, Andressa. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Esta ação ocorreu na madrugada de ontem aqui em União da Vitória, quando diversas forças de segurança, sob comando do 27º Batalhão de Polícia Militar, se mobilizaram para este treinamento. O local escolhido para a simulação de assalto foi a agência da Caixa Econômica, localizada no centro da cidade. O simulado teve início a 1 hora da manhã, com o fechamento das saídas do batalhão. Carros foram colocados na entrada para impedir a saída das viaturas durante este assalto simulado. O exercício reproduziu o crime conhecido como domínio de cidades, onde quadrilhas fortemente armadas fecham entradas e quartéis da PM com o intuito de inibir a ação, enquanto um roubo de grandes proporções acontece em outro ponto da cidade. O plano de defesa contou com o acionamento de todo efetivo da Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros de União da Vitória atuou na desobstrução da saída do batalhão num exercício que tinha um veículo em chamas impedindo a saída das viaturas. Para o tenente-coronel Balbino, comandante do 27º BPM, este tipo de exercício já foi realizado em grandes centros e União da Vitória também realizou para traçar planos e treinar o efetivo em um eventual assalto de grandes proporções. O comandante ainda frisou que qualquer um dos 11 municípios atendidos pelo 27º BPM possuem planos de resposta imediata caso aconteça algum crime. Eu volto com você, Andressa.
Obrigada pelas informações, Rafael Peruso. Voltamos com o Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, agora, para a gente fechar o CBN Paraná de forma leve, com cara de sexta-feira, né, ouvinte? Falando da tradicional Mission Fest, que começa hoje em Ponta Grossa. Tailan.
Isso mesmo, Andressa. A abertura do evento está prevista para 5 da tarde, com o tradicional desfile de blocos na Avenida Doutor Vicente Machado. Serão 55 blocos que devem desfilar com temas que remetem à cultura germânica. É a 30ª edição da Mission Fest, marca a retomada dessa tradicional festa do Chopp Escuro, depois de 2 anos da pandemia da Covid-19. Nesta sexta-feira tem show da dupla Bruno e Marrone, a apresentação também das candidatas à rainha e a premiação dos blocos. Amanhã está prevista a dupla Gustavo e Benuto e no domingo show de música eletrônica com a banda Dub Dogs e a cantora pontagrossense Giana. O concurso da Rainha da Minchin será no domingo às 5 horas da tarde. E a festa continua também no próximo fim de semana com shows de Zé Neto e Cristiano, Raça Negra e Luan Santana, todo o estado do Paraná convidado então para a Minchin Fest aqui em Ponta Grossa. Andressa.
Muito obrigada, Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa. Agora 10h50.
Oi, gente! Aqui é o Leonardo.
Ô, pai, todo mundo conhece sua voz,
velho. Ô, Zé, são mais de 24 anos juntos, né, filhão?
É muita parceria, né, pai?
E você aí, também quer ter um parceirão pra tudo? Esse parceiro tem nome, Sicredi.
humano como só ele é.
E digital para a correria do dia a dia.
Abra sua conta corrente na agência mais próxima. Sicredi e você. É parceria de sucesso para prosperar e vencer.
E assim encerramos o CBN Paraná de hoje. O CBN Paraná que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, a CBN Londrina, a CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Na segunda-feira estaremos de volta.